Making Office.
Fomos alfabetizados quando criança para aprender a nossa língua nativa. Mas será que falamos também o idioma da tecnologia nos dias de hoje?
Sim, caro ouvinte. Como é que está a sua habilidade de reconhecer as potencialidades da tecnologia e encontrar caminhos por meio dela?
Como é que a gente está acompanhando tendências tecnológicas e, principalmente, como é que a gente está estudando e pensando a respeito das implicações éticas que a tecnologia traz para as pessoas, para as indústrias e para toda a sociedade?
Quantas reflexões, hein? Vamos falar mais sobre isso? Então fica com a gente nesse episódio.
E hoje a gente está aqui com a Babi Olivier,
que é C-Level de Inovação e Tecnologia,
e o Thiago Françoso,
que é Head de Data Science e Logística Educacional. E eles vão explicar para a gente o que significa tudo isso.
Meu nome é Eugênio Matege.
E meu nome é Renata Vitalino.
E no episódio de hoje, o Líder Tech. Babi, o que, que é tecnologia para você? Você trabalha diretamente como head, um C-level de inovação e tecnologia. De que tecnologia a gente está falando?
Um tempo atrás, eu aprendi que tecnologia é qualquer coisa. Essa mesa aqui é tecnologia, a roupa que a gente usa é tecnologia. E hoje está todo mundo muito assustado com os impactos de uma tecnologia baseada em bits and bytes. Mas é só mais uma tecnologia no mundo. E desde que o mundo é mundo, ele muda. Profissões chegam e saem, tecnologias novas aparecem, outras vão embora. E a gente só tem que descobrir como lidar com isso. É mais simples do que parece, para mim.
Parece
menos.
Que a tecnologia digital assusta mais do que as outras.
Parece que assusta mais. E as pessoas acham que elas já têm que aprender para já conseguir encontrar alguma coisa, uma oportunidade nisso tudo. Não, começa do começo. Primeiro entende o que está chegando, o que já tem em volta de você e o que você já usa. Porque ninguém precisou fazer uma pós-graduação para usar o banco no celular.
A gente tem muito medo ainda da tecnologia.
Eu tenho a impressão que antigamente a tecnologia ela estava mais no mundo físico, Então a gente via as coisas acontecendo, a gente via uma ponte sendo construída, a gente via na matéria. E hoje eu tenho a impressão que a tecnologia ela está mais nesse universo virtual, mas talvez intangível. Quando a gente pensa em, por exemplo, dados, Françoso? Você é Head de Ciência de Dados. Esses dados, eles são visíveis? Como é que você gerencia esses dados que são de uma natureza tão
intangível?
Hoje, só até complementando a parte da tecnologia, Eu acho que a tecnologia é qualquer coisa que nos ajuda a fazer algo melhor, facilita, é um encurtador de caminhos, um atalho para alguma coisa ser mais executada mais facilmente. Sobre os dados, hoje a gente fala muito de nuvem, Que é uma outra tecnologia também que veio para revolucionar. Então, hoje, os dados...
Mais abstrato ainda,
Mais abstrato ainda, Grande parte das equipes ainda usam muito Excel e tal. Então, você vê ali a manipulação dos dados. Hoje é muito código. Então, você codifica muito, é muito desenvolvimento. E banco de dados que está na nuvem. E aí você tem algoritmos e tecnologias que te ajudam a processar tudo isso.
Inclusive, te ajudam a visualizar os dados. Data visualization
é, isso aí.
É uma tecnologia
também. É uma
das também.
Vertentes aí de ciência de dados.
Por mais que a gente fale da nuvem, dos algoritmos como uma coisa abstrata, quando a gente olha o medo das pessoas com relação à tecnologia, é bastante real. Tem um livro do Federico Pistone que ele fala: os robôs vão roubar o seu emprego. E essa impressão de que os algoritmos vão fazer o nosso trabalho, sim, de uma forma mais rápida, mais barata e com melhor desempenho. Como é que vocês veem esse medo tão real das pessoas com relação à tecnologia?
Eu acho que as pessoas precisam o tempo todo tentar se reinventar. Aquelas tarefas de fato de apertar parafuso, que são as mais operacionais, são as primeiras a serem substituídas. Isso é fato. Então, acho que a primeira coisa para as pessoas deixarem de ter medo é conhecer essas tecnologias e tentar estudá-las e se reinventar o tempo todo.
Eu acho que tecnologia é o idioma universal, na real. E As pessoas ainda estão preocupadas em aprender inglês e deveriam estar aprendendo tecnologia, sim. E aí, quando a gente fala em aprender tecnologia, é aprender o que é análise sistêmica, o que é um sistema, como ele se forma, como eu melhoro partes de qualquer tipo de sistema. Não estou falando de código.
O pensamento lógico.
Sistemas.
A real é o pensamento lógico, né?
Pensamento lógico, colaboração. Colaboração é super tecnológico, porque na tecnologia a gente geralmente junta várias partes e faz, sim, novas partes, né? E aí você estava falando sobre o medo do robô roubar meu emprego, o medo do impacto da tecnologia. De novo, a gente sofre impacto com modernização desde sempre. Várias profissões acabaram, várias surgiram. E sim, existe uma previsão de inteligência artificial assumir muitas das funções. Eu li um estudo ontem, que saiu na Fast Company, que foi levado por um grupo de Stanford, dizendo que, assim como as funções extremamente operacionais são muito ameaçadas pela inteligência artificial, existem outras funções muito mais ligadas a posições de liderança que são tão ameaçadas quanto.
A gente tem muito. A gente já discutiu sobre isso em outros episódios, de quais são as regras éticas que a gente vai precisar repensar.
Então, essa inteligência artificial, ela está sendo programada por humanos. Então, se ela for programada dentro, né, dos parâmetros ou critérios éticos, né, humanitários, pode funcionar. A gente falar de robô e de inteligência artificial é bala de canhão para matar formiguinha. Não é disso, na verdade, que a gente fala ou que a gente defende para os líderes em termos gerais. É muito mais básico e mais simples. É realmente o cara desenvolver análise sistêmica, entender um pouco de coding, né, de programação. Por que não? De novo, tecnologia é hoje um idioma universal. O cara que programa aqui numa linguagem vai falar a mesma linguagem lá na Rússia. Brincar um pouco, sim, de maker, de juntar componentes, de separar componentes, de trocar componentes, porque isso te faz aprender a navegar de um jeito nas situações que serve para qualquer área, qualquer cenário. E isso é muito digital, mesmo que eu não esteja falando de código, né? Então, quando eu falo do líder tech hoje, é um cara que consegue pensar realmente. Vou parar de falar um cara, porque não é um cara, estou eu aqui, sou a menina.
Pode ser a
Mas,
menina.
Mas, assim,
também.
É uma pessoa que consegue pensar de uma forma sistêmica, de uma forma flexível, de uma forma acelerada, consegue estar olhando presente e futuro ao mesmo tempo sem ter uma crise de ansiedade, né? E encontrar oportunidades nisso aí. Eu acho que é muito mais básico e mais simples. Eu sempre repito isso. Até porque eu sou a rainha de falar tecnolês, né? A gente está aqui discutindo data lake, porque troca o componente do API, do não sei o quê, entendeu? E, na real, para as pessoas como um todo, para os líderes como um todo, é mais simples. E aí eles vão fazer a tradução desse jeito de pensar e de interpretar tech para o que quer que eles façam.
Você falou uma coisa bem legal, né, Babi, que você falou dessa competência de análise sistêmica que o líder precisa ter. Você falou também de competências socioemocionais, né? Você falou de colaboração, de trabalhar junto. Tudo isso acho que também envolve esse novo paradigma que a quarta revolução traz, de uma coisa mais colaborativa, de mais maker, mais de fazer acontecer.
Nem
a
falei
despeito
de
hierarquia, né? Age também, que é super, teoricamente, contemporâneo, que tem essa pegada mais tecnologia, né? Quando a gente pensa em Scrum, Kanban, etc. Então, tem uma pegada também da tecnologia que resvala, que cai também no comportamento, né? É meio isso?
É meio isso, porque aí é um pouquinho do mundo de quem coda, né? O mundo de quem programa. Então, normalmente, são profissionais ou são pessoas que pensam em pedaços, pensam componentizado, né? A gente programa funções, a gente cria bibliotecas, reusa bibliotecas, e aí você começa a usar isso para tudo. É muito comum pessoas programarem um pedaço de um código e várias outras programarem outros pedaços e descobrir um jeito de todo mundo estar, de alguma forma, se organizando, plugando, testando isso, trabalhando junto. Né? Quando a gente fala do mindset ágil, né? Da metodologia ágil, acho que é uma realidade para quase todo mundo que trabalha com tecnologia hoje. Óbvio que a gente encontra times ainda de TI que operam, como a gente chama, waterfall. Mas cada vez mais as pessoas migram para o ágil e é um estilo de se fazer.
Waterfall é isso que vem de cima, meio top-down, né?
É, tem sempre uma ordem, primeiro faz uma etapa, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Quando chega no final, você vê que aquele sistema não está bom, volta lá atrás.
Depois de 3 meses, você vê que você errou, né?
A real é essa. E o ágil, não. O ágil, você vai pequeno,
erra rápido,
você vai testando.
Aprenda rápido.
Erra, e aí, de novo, erra rápido com método. Isso. Então, existe um método para você errar, para você realmente ganhar até com erro, né? E aí é um estilo e um jeito de fazer as coisas e, e algumas, né, habilidades socioemocionais que automaticamente são trabalhadas nesse mundo e que são importantes para todo mundo e são aplicáveis a qualquer cenário.
Babi, você é uma mulher falando sobre código, linguagem de programação, desenvolvimento de software. Eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua percepção sobre o papel da mulher nessa área.
É um viés social desde que a gente nasce. Então, a menina, ela não é criada e ela não tem exemplos para entender que existe um caminho para ela também em áreas de exatas, em áreas de tecnologia, né? Você não reconhece outros como você nessa área. Então, normalmente, você vai na onda do grupo e não é o que a maior parte das meninas buscam. Uhum. Eu me lembro que eu, na escola, fiquei numa baita crise na época do meu segundo grau. Era segundo grau ainda. Quase todas as minhas amigas foram fazer normal, que aí você podia dividir. Ou você ia para um ensino um pouco mais científico. Ou normal, que aí era mais português, letra. E eu não conseguia me ver fazendo aquilo, só que eu queria estar muito com elas, porque elas eram as minhas amigas, né? Mas eu não conseguia, eu pensava no meu dia a dia e falava, cara, não é disso que eu quero falar, eu quero falar de outras coisas. Lá fui eu, e sim, não eram muitas. Quando eu terminei a escola, eu estava em crise ainda, vocês verem como são os vieses, eu continuava em crise e eu fiz vestibular para 2 coisas ao mesmo tempo, que foi Belas Artes e Ciências da Computação, porque eu não conseguia me decidir. E aí, infelizmente, o destino não resolveu por mim, eu passei para os dois, e aí eu tive que tomar uma decisão. Eu era apaixonada por computação gráfica, então eu falei, cara, eu quero fazer tecnologia, eu gosto mesmo de tecnologia, eu vou fazer tecnologia, não sei o que eu vou aprender na faculdade, porque eu não fazia ideia nem do que era programação, mas eu fiz vestibular e fui, e amei desde o início. Pouquíssimas meninas na turma. No fim das contas, acho que muitos homens desistiram no meio. Então, a minha turma até terminou meio equilibrada, mas assim, pequenininha, né? E desde então, eu vejo mais meninas buscando a programação. Continua sendo um número menor de meninas que efetivamente conseguem ir até o fim. Conseguem seguir com a faculdade, até porque existem vários casos de assédio ou de tratamento diferenciado em sala de aula, porque é mulher. E talvez assim, a própria, as redes, né? As redes sociais e o fato da gente ter a internet com todo mundo se comunicando esteja dando mais força e mais voz para que a gente lute mais contra isso. Mas eu vejo mais meninas. Hoje em dia, a gente tem discutido até mais assim, realmente diversidade e representatividade até nas mulheres na tecnologia, né? Eu sei que eu ainda me sinto um bicho raro na área. Existem muitos eventos que me chamam exatamente porque eu sou mulher e sou líder de uma área muito masculina, né?
Babi, foi fácil esse caminho de ser uma líder na área de tecnologia ou de ser uma mulher na área de tecnologia? Já teve algum momento que você queria dar um passo para trás, voltar para as artes plásticas e deixar esse negócio de tech para lá?
Para as artes plásticas, não. Mas quando eu comecei a trabalhar com aprendizagem, aí eu me sentia bem fora, assim, da turma, né? Então, eu nem comentava que eu era analista de sistemas, que, imagina, nem tocava nesse assunto e comecei a estudar loucamente aprendizagem, criar uma base em consultoria, em educação, em desenho de trilhas, e eu só falava disso, eu só estudava isso. Só que é um bichinho, né? Que fica roendo a gente. E aí, no fim das contas, você sempre vai olhar para o que tem de tecnologia, vai ler, vai estudar. Aí tem colegas falando sobre aquilo, você entra no grupo para testar aquilo, para fazer. Enfim. E aí aconteceu de eu começar a trabalhar muito com produtização, mesmo para aprendizagem. E aí, ao olhar produto, ao produtizar, ao começar a brincar com tecnologia, acabou sendo natural eu voltar para um caminho muito mais de tecnologia do que de bases ou conceitual de aprendizagem. E aí, quando eu vi, eu já estava dirigindo área, assumindo produto, né, alterando produto, olhando mercado. E conversando com players realmente gigantes que brincam com tecnologia que nem gente grande, né? E voltei com tudo.
Acho que o que me chama bastante atenção na sua formação, que acho que é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, né? Que é muito difícil uma pessoa fazer um curso de graduação e se especializar naquilo e continuar naquilo o resto da vida. Acho que quando ela vai para o mercado, quando ela começa a ver que o mundo realmente tem outras demandas, ela começa a estudar coisas diferentes, vai atrás de cursos diferentes e acaba moldando a própria jornada profissional a partir daí.
E a gente tem fases, né? Eu digo que eu acho que eu já tive, sei lá, umas 4 ou 5 vidas nessa vida. Então, a cada fase, você quer se especializar numa coisa, estudar uma coisa, testar aquela coisa, e aí no meio do caminho você descobre uma outra. Então, eu acho que, voltando aí ao tema do líder tech, outra coisa, né, que o líder tem que começar a olhar para um futuro presente, que é blockchain, né? No mundo de blockchain, a gente vai ter cada vez mais uma carteira de possibilidades de atuação diversa e você tem que, de alguma forma, brincar com isso tudo. O lance, por exemplo, eu fui fazer tecnologia porque eu já gostava de tecnologia, não porque existia uma tendência dizendo que em tanto tempo os empregos do lado tecnológico vão ser lá, lá, lá. Não, eu curtia computador. Eu ganhei meu primeiro computador com 14 anos. Não existia o Windows, gente. Era um MSX Expert. DOS na tela preta, né? E eu desenhava ponto a ponto no tecladinho, você lembra disso? Lembra. Porque não existia mouse, né? Então, assim, eu fui muito porque eu curtia, mas eu adorava desenhar, eu pintava, então eu também gostava de belas artes, né? E eu acho que antigamente a gente tinha um caminho muito limitado, né? Começou uma coisa, existia esse mindset, né? Começou uma coisa, é aquilo ali para o resto da sua vida e é dali para mestrado. Nananana. E eu lembro que eu estava na faculdade e amigos meus falavam assim: não, a gente já está olhando mestrado de não sei o quê. E eu pensava assim: nem terminou, pô, agora que eu estou saindo da faculdade, não vou fazer isso de novo de jeito nenhum. Porque eu quero fazer outras 5 coisas diferentes ainda. Que não deu tempo de eu olhar, né?
Você recomenda a carreira de tecnologia para alguém que está estudando e começando nessa jornada?
Muito! E eu acho que tecnologia não deveria ser nenhuma carreira. É algo básico da escola. Toda escola deveria ter uma cadeira de tecnologia desde piquitito.
É se alfabetizar mesmo para lidar com esse idioma
da
tecnologia.
Isso é fundamental.
Não é à toa que tem um monte de escola hoje aí apartada da grade curricular comum de codar, né? Ensinando criança de 5 anos a fazer
código. Não, a minha filha, ela tem uns kits de brincadeira de código que são de madeira, não é código. Mas ela já está ali...
É treinar lógica.
Lógica de programação.
E ela vai usar isso para tudo.
A real é que quando você aprende a lógica, você desperta um mundo diferente, assim.
Sim.
A minha formação é de comunicação e eu caí no mundo de programação meio que sem querer, assim. Não era um cara de exatas. E a minha mente se abriu quando eu aprendi, eu entendi lógica de programação.
É.
E não foi na tela, foi no papel. É você colocando né,
e é incrível porque
as condições no papel.
Você não está mexendo em programação e aí você tem, sei lá, X situações na sua vida que não tem nada a ver com tecnologia e você resolve daquele jeito.
Sim.
Com aquela lógica, de um jeito muito mais fácil, muito mais simples, mais seguro. Por isso que a gente fala que dá para aplicar para tudo.
Sim.
Acho que quando você começa a aprender análise sistêmica, lógica, lógica de programação, componentes, nananã, rola uma mutação.
Você começa a ver em Matrix.
Na cabeça.
Não, você começa a ver tipo Matrix.
É, né?
Tela verde, tela preta descendo código verde, assim, né?
É. E o que está por trás, gente? Quais são essas oportunidades que vocês veem hoje para quem é líder? O que vocês enxergam como oportunidades que a tecnologia vai trazer?
Eu vejo a tecnologia facilitando a vida do líder, assim. É, ele conseguir usar a tecnologia para deixar a equipe com mais autonomia, por exemplo. É, do ponto de vista de comunicação, de automação de tarefas mesmo. É, de novas tecnologias, novas tendências de liderança.
Há um tempo atrás eu fiz um curso de futurismo no Institute for the Future. E eu cheguei do Institute for the Future enlouquecida, contando pro pai da Sophie que ela vai começar a aprender tecnologia amanhã. A bichinha, eu acho que ela tinha 3 anos. Aí ele, que isso? Não, ela precisa. Por quê? Porque ficou claro que a gente já vive num mundo que obedece sistemas há muito tempo. Alguns sistemas antigamente mais totalitários, hoje, né, mais políticos, mas são sistemas de qualquer forma. E agora os sistemas cada vez mais vão estar sendo decididos ou drivados, né, direcionados de uma forma tecnológica. Alguém vai estar programando a forma como as coisas acontecem. E a gente vai estar só seguindo
o que foi programado.
Todas as pessoas que também tiverem a independência de saberem programar e criar os seus próprios sistemas, elas vão poder ser realmente donas de parte do destino delas. Porque as outras vão usar os sistemas que alguém fez, né? E, então, eu acho que a tecnologia, ela vem para facilitar a vida da gente, sim. Ela vem para trazer novas oportunidades para a vida da gente. Outras coisas vão desaparecer ou ela vai encapsular e tudo bem. Mas ela também vem para ditar como as coisas vão acontecer. E aí é importante a gente continuar tendo autonomia e protagonismo para também poder ditar, né?
E estabelecer os limites, né?
É. E, assim, quando a gente fala em tecnologia, o mundo tecnológico, o mundo da transformação digital, ele é siamês com o mundo da inovação. E aí o mundo da inovação traz discussões a respeito de empatia, de busca de diversidade, né? E todas essas coisas que vêm com a inovação e que funcionam muito plugadas a esse mundo tecnológico, se elas são trabalhadas desde sempre, junto com o socioemocional, existe uma chance da gente ter mais benefícios do que malefícios com toda essa aceleração. Mas só que isso tem que ser mudado muito, muito, muito na base. Óbvio que a gente hoje vive uma sociedade nas bolhas que a gente vive, né? Porque vivemos todos em bolhas. Nós aqui, provavelmente, nessa mesa, somos profundamente privilegiados na bolha que a gente está. Existem milhares de outros que estão muito distantes de se discutir qualquer coisa que leve a um comportamento sistêmico e tecnológico realmente positivo para a humanidade.
Babi, o que você está falando, então, é que um dos caminhos para a gente se preparar para esse pensamento tecnológico é se desenvolver em habilidades que são comportamento, que são humanas.
Que são humanas, que são éticas, né? E aí, para a tecnologia, a coisa que a gente mais discute hoje é diversidade. Quanto mais você, no mundo tecnológico, no mundo da programação, trouxer a diversidade, E tratar a diversidade da forma adequada, menos vieses você vai ter e um comportamento melhor das recomendações de inteligência artificial a gente vai ter.
Eu não lembro qual era a empresa que escreveu um algoritmo de reconhecimento facial. Só que o algoritmo, 90% das vezes, só reconhecia oriental. Porque quem escreveu o algoritmo, ele só treinou o algoritmo com rostos orientais, né?
O líder hoje é demandado a estar muito a par do que está acontecendo no mundo da tecnologia, né? Dada a velocidade, a agilidade e cada vez essa demanda por mais produtividade, mais rápido, né? Vocês são early adopters? Vocês geralmente adotam o que está aparecendo aí no mercado de inédito, de lançamento?
Eu costumo fazer download de tudo e testar e descartar ou não, né? Eu assino diversas newsletters para tentar saber antes o que está acontecendo, não só de tecnologia, mas de negócio, né? Enfim, isso ajuda muito. Eu, inclusive, alimentar a minha equipe com essas novidades. Então, eu sou um addicted em tecnologia, com certeza, e faço uso absurdo em casa, no trabalho e tudo mais.
Babi, como é que você usa a tecnologia no seu exercício de liderança?
Pergunta complexa, porque tem muita coisa que a gente nem percebe que está usando tecnologia, né? Eu uso muito tecnologia para uma parte das comunicações rotineiras da equipe. A gente usa bastante tecnologia para ter segurança no que a gente faz. Então, né, a gente adota o Jira. Quase todos os projetos da gente estão sendo orquestrados no Trello e assim vai, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente estava até dando risada aqui um pouco antes, eu gosto de falar com as pessoas, de encontrar as pessoas, de estar olho no olho. Então, eu acho que hoje em dia eu meio que divido isso. Então, eu uso bastante tecnologia para algumas coisas de gestão da equipe e de armazenamento de decisões ou do que está acontecendo. Mas conversas, etc. Aí tem uma coisa engraçada, né? Tá vendo? Como é que você não percebe que tá usando tecnologia? Por causa das metodologias ágeis que a gente segue, a gente tem vários rituais, né? Metodologia ágil, ela traz ritual. Ritual para reunião do planning, de como você planeja o que o time vai fazer. Depois tem a reunião do review. E aí tem as dailies, né? Que são curtinhas. E são reuniões, é gente falando com gente. Não é documento, não é e-mail. Aliás, a gente mal usa e-mail na minha equipe. Muito difícil a gente usar e-mail.
Slack, WhatsApp.
Nem o Slack, engraçado, não adotou tanto. A gente continua tentando. Mas o WhatsApp, Trello e Appear-in, que hoje em dia é o Airby. Então, as reuniões que eu estava falando, a gente tenta se ver muito e se falar muito via tecnologia. Então a gente faz muita vídeo, muita, todo dia, pelo menos umas 3 vídeos com o time ou com pessoas específicas, se vendo, conversando, mas está cada um numa ponta dessa grande rede aí tecnológica. Estava até conversando com um cliente ontem, eu falei, gente, transformação digital é trabalho de cultura organizacional, é isso. Porque tecnologia, às vezes você muda todo ano a tecnologia que você está usando para as coisas, né? Mas a cultura, então assim, é mais importante que a galera opere de uma forma ágil do que use essa ou aquela ferramenta. Mas usa uma que funcione com a metodologia ágil, pelo amor de Deus. Que é para onde o mundo tecnológico e sistêmico está indo.
É a mesma coisa com dados. É melhor você ter cultura de uso de dados do que necessariamente a ferramenta, usar Python, usar um SQL, vai resolver seus problemas. Então, até porque não vai ser 100% da empresa que vai estar dentro dessa programando.
Mas
a empresa precisa ter cultura de dados.
No momento em que você tem o esforço de evangelizar,
sim,
você vai ter o esforço para evangelizar, para as pessoas terem uma cabeça voltada a dados, se preocuparem de entender os dados com os quais elas lidam ou deveriam estar lidando, do que com a ferramenta em si. ou o processo também.
Perfeito.
O que ninguém te conta. Tiago, o que, que ninguém te contou sobre o exercício da liderança?
O quanto você tem que ser vulnerável com o seu time. Mostrar que nem sempre você, né, é o dono da verdade, que você está aberto para ouvir, para o novo. Enfim, tem que se colocar no lugar do outro, né? Mas eu acho que a vulnerabilidade é a questão.
Não, até porque eles vão contando pra gente que ser líder é você tem que ser o cara que mais sabe das
mais
coisas.
Sabe das coisas,
que mais vai fazer todo mundo conseguir fazer as coisas. E, na real, é o time que faz. Você...
Não, isso, e quando você se mostra vulnerável, o time te respeita. Mais do que se você é o cara que sabe tudo, assim, né?
Quer mostrar que sabe tudo.
Quer mostrar
tudo.
Que sabe e tal. Então, acho que essa é a...
E no mundo tecnológico, se você tem acesso, todo mundo sabe.
Todo mundo sabe mesmo, né?
Babi, o que ninguém te contou sobre liderança?
O que ninguém me contou sobre liderança foi exatamente o que eu aprendi na prática. Eu tinha acabei de falar, né, que a gente não precisa saber tudo, mas eu fui aprendendo na prática porque eu tive a sorte de sempre ter times. Eu ganhei no início times muito incríveis, com uma de alta performance, né? E eu aprendi muito com eles. E eu queria tanto que eles dessem certo, que aí eu fui aprendendo o que, que era ser líder. E eu efetivamente, eu tenho consciência disso, eu ignorei várias normas e diretrizes ditas de liderança na época, porque eu não concordava com elas e eu não achava que elas combinavam com aqueles times que eu tinha. Então, eu acho que eu ignorei o que as pessoas me falaram que é o que deveria ser um líder. Ponto. Tudo bem,
e
né?
Tudo bem.
E tudo bem. Agora, eu estava lembrando que tem uma coisa que muitas pessoas me falaram de tecnologia, não de liderança, e que eu não acreditei quando me disseram, e vivendo num mundo tecnológico, né, com times, tech, eu aprendi o quanto isso é verdade, que é a quantidade de vezes que a gente erra. A gente erra muito, e aceitar o erro é muito difícil, muito. Quando a gente fala em metodologia ágil, você erra com método. Mas, no início, mesmo com o método, é extremamente frustrante. Porque você sente que está devendo. A gente vem, né, de um mundo, de novo, escolar, onde tudo vale nota. Você, né, tem que ser o primeiro em tudo que você faz. Você, enfim, tem que acertar sempre. E, com a tecnologia, você, na verdade, experimenta e testa muito mais do que acerta. E... tinham me dito isso e eu não acreditei até realmente viver no volume que a gente vive hoje em dia.
Dica de luz. Babi, que dica você deixa para o nosso ouvinte começar a fazer já de diferente a partir de agora?
Tenta pesquisar e descobrir, mesmo que sejam matérias, né, conceituais, textos e tal, for dummies que seja, o que, que é nuvem, como é que se programa, o que, que é sistema, porque é tudo muito conceitual, bastante abstrato, complexo, mas está em mais locais do que você imagina em tudo que você faz. Tenta entrar no mundo maker, vai num Fab Lab, vai olhar uma plaquinha, vai montar alguma coisa, porque...
Arduino.
Vai olhar o que é um Arduino, porque eu acho importante.
Françoso, e o que, que você deixa de dica para o nosso ouvinte?
Eu gosto de assinar newsletters, assim, né? Então, para talvez ir no caminho do que a Babi falou, de você buscar informações, por que não você receber as informações todo dia na sua caixa de manhã? Né?
Já filtradas.
Já filtrada, curada, importantíssimo, curadoria. E aí tem uma news que eu assino que ela nem é tanto de tecnologia, mas ela é de business, de negócio, que chama The Brief. depois a gente coloca aí
muito bom.
Na descrição, mas ela é muito boa. Fala de mercado financeiro, fala de empresa de tecnologia, fala de decisões que estão acontecendo no mercado. E a curadoria é muito legal. The Brief.
E chegamos ao final desta temporada. Acabamos a temporada de liderança. Obrigada a você que acompanhou todos os nossos episódios. O Making Office vai entrar de férias e retorna em janeiro com uma nova temporada.
Fica com a gente e, relembrando, se você tiver algum comentário, sugestão, quer ouvir algum tema específico, manda um e-mail para makingoffice@ferolab.com.br. Meu nome é Eugênio Matede.
Meu nome é Renata Vitalino. Muito obrigada.
E tchau.
Esse podcast foi produzido por a Ferolab.